Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Investimento Público em Políticas para Crianças e Adolescentes, Case Plataforma Oca. Vinícius Schlupp, cofundador do Bússola, entrevista. Débora Reis, coordenadora do projeto Oca pelo Grupo Marista. E Denise Colim, do Ministério Público do Paraná. Fique agora com a entrevista.
Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo ou escutando esse podcast. Vamos para mais um BússolaCast, hoje o episódio número 27, com o tema Investimento Público em Políticas para Crianças e Adolescentes, o case da plataforma Oca, que é uma parceria entre o Centro Marista de Defesa da Infância e o Ministério Público do Estado do Paraná. E para falar sobre essa plataforma, sobre esse projeto, a gente tem duas convidadas aqui especiais, né? A Débora Reis, que é conselheira estadual do Direito da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná e coordenadora do projeto OCA, Orçamento Criança e Adolescente. E também a doutora Denise Colim, que além de doutora em Sociologia pela UFPR, é professora da PUC Paraná e assistente social do Ministério Público e diretora do Departamento de Planejamento e Gestão. Então, primeiramente, boa tarde às duas, né? E peço que vocês deem um alô aí e nós já vamos entrar no assunto.
Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar aqui a todos que estão nos assistindo e agradecer à Bússola pela oportunidade de conversarmos aqui sobre esse tema.
Boa tarde, eu sou Denise. Também gostaria de dar um abraço bem carinhoso em todos que nos assistem e parabenizar a Bússola pela iniciativa da continuidade da discussão, ainda que remota, né, com todos os atores que fazem a defesa da criança e do adolescente aqui no Estado e em todo o Brasil, e agradecer a possibilidade de estar publicizando uma plataforma que é para o usufruto de toda a população paranaense. Muito obrigada.
Legal, a gente que agradece aí o tempo e a disponibilidade de vocês. Então, vamos lá. Débora, conta para a gente o que é o OCA, né? O Orçamento da Criança e Adolescente. Conta um pouco da história desse projeto, como que ele nasceu. Conta aí.
Primeiramente, o que é, né, o Orçamento Criança e Adolescente? É um conjunto, né, de ações, de atividades, de programas que estão presentes nas peças orçamentárias públicas, né, e que de alguma forma contemplam direta ou indiretamente as crianças, adolescentes e suas famílias, né. A importância desse tema é importante destacar que vem já na Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção Internacional, e que no Brasil ele vem, né, respaldado pela Constituição Federal, no artigo 227, sobre a questão da prioridade absoluta, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, onde reforça a questão privilegiada de recursos para os direitos, para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, né? Então, esse projeto, ele vem na necessidade aí de destacar a criança e o adolescente nas peças orçamentárias para verificar essa destinação, se ela está sendo eficaz, proporcionar, né, uma análise pela sociedade, pelos atores do sistema de garantia de direitos, se esses recursos estão sendo bem alocados de forma eficaz, de forma eficiente, né, e com equidade. E também dá a transparência, né, a toda a população.
Legal, legal. Bem interessante. E claro, né, que falando em questão de transparência, em controle ali do orçamento, no impacto que isso está gerando, esses indicadores, a gente sempre lembra do Ministério Público, né, que uma das suas funções é essa vigilância, e aí eu convido a Denise a falar um pouco sobre qual que foi o papel do Ministério Público nisso, como que ela viu, como que, né, chegaram nessa parceria, e qual que é o intuito, né, do trabalho realizado no Ministério Público do Paraná, com relação, mais especificamente, né, essa parte do direito da criança e do adolescente.
Então, como você bem mencionou, o papel do Ministério Público já é fomentar a estruturação e fiscalizar a implementação de políticas públicas. No caso aqui, nós estamos tratando das políticas da criança e do adolescente. E aí envolve uma série delas, né? Educação, saúde, assistência social, trabalho, habitação. Envolve garantir o acesso a direitos, né? Através da prestação de serviços e de benefícios públicos e do usufruto, né? Do monitoramento dessas ações e de toda a articulação com os órgãos de participação e de controle social, como os fóruns, conselho tutelar, conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, a parceria se deu já desde o lançamento da plataforma KD no Paraná, e identificamos que precisávamos ampliar esses olhares em diferentes perspectivas para a proteção integral da criança e do adolescente. Então, nós unimos equipes que se apropriam de distintos saberes, né? Pessoas da área do direito, da economia, da administração, da tecnologia da informação, da estatística, do serviço social, do planejamento urbano, visando ampliar esse espectro de dados e transformar números em informações concretas e eficientes para que os conselhos, as entidades, os movimentos sociais, os órgãos do sistema de justiça, como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e todos os interessados, pudessem se apropriar dessas informações e efetivamente acompanhar o que o poder público está oferecendo como políticas públicas para as crianças e adolescentes, identificar de que maneira esses gastos estão sendo executados e poder, inclusive, fazer sugestões, alterações, incidência política no aprimoramento dessas ações.
Legal. É muito legal ver essa ideia de estar integrando, né, essa multidisciplinaridade, né, essa articulação em rede mesmo, de entendimento de várias facetas, né, do... Aqui a gente está falando do direito da criança, mas isso se aplica para tudo, né? Uhum. Você tem um olhar diferente de cada um desses pontos que você citou, né? A gente do Bússola acredita muito no poder da articulação, né? O poder da rede e do trabalho conjunto na resolução dos problemas, né? A gente sabe que não vai ter uma única pessoa, uma única instituição, ou até mesmo um único governo que vai conseguir fazer tudo e resolver os problemas, e a gente sozinho é muito menos forte, né, para não dizer mais fraco, mas muito menos forte do que quando a gente está junto e está criando essa articulação. Mas como é que surgiu a ideia do projeto Loca em si, né? Quando que houve esse encontro, né? Você já citou o Cadê Paraná e tal. Mas partiu como, assim? Foi uma demanda mais do Ministério Público procurando e encontrando essa parceria junto ao Centro Marista, ou foi uma iniciativa do Centro Marista? Conta para a gente, pode ser a Débora.
Isso, Vinícius, acho que a inclinação dos dois planejamentos, né, institucionais, tanto do Centro Marista de Defesa da Infância e do Ministério Público, que já identificava no Cadê Paraná, né, uma ferramenta que pudesse trazer informação para a sociedade. E com relação ao OCA, a identificação aí da falta de transparência, né, e a gente se uniu nesse sentido para desenvolver uma metodologia aí que organizasse e permitisse essa leitura e traduzir, né, ela para a população, para o sistema de garantia de direitos. Então, a Denise já trouxe aí os diversos especialistas que trabalharam nesse projeto. Ele nasce, assim, da ausência, né, de informações que pudesse auxiliar. Então, os conselhos de direitos, né, os conselhos tutelares, enfim, todos os sistemas de garantia de direitos, a população, até mesmo os adolescentes, né, para exercer o seu protagonismo frente à política, às políticas públicas, né, e gestores também, né, gestores municipais. A ideia é que essa ferramenta também proporcione à população pensar na criança e adolescente desde o início da formulação das peças orçamentárias, desde quando ela está sendo construída. Então, ela traz uma base histórica aí de 2013 a 2019 para subsidiar, né, essa, a população para exercer o controle social, né? E se lá em cada município que está identificado, no, os 399 municípios, identificar se está faltando algum item que precisa ser reivindicado, poder cobrar, né, o poder público, que isso conste na peça orçamentária de alguma forma.
Legal. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada ali na plataforma, achei bem interessante, e o legal é que ele é isso que você trouxe, assim, né, é um pouco da previsão, né, do que vai ser realizado, mas também tem o controle do que realmente, efetivamente, foi feito. E aí você consegue ver a lacuna entre, vamos chamar assim, né, entre o prometido e o realizado, né, o que se esperava e o que realmente aconteceu.
Eu acho interessante também que o dado é colocado na plataforma, por si só, ele não demonstra a eficácia, como eu falei antes, a eficiência do gasto. Então, é necessário que cada município, cada um dos atores, consiga também mesclar com outros dados, né, locais, de saúde, de educação, de assistência social, para ter uma amplitude de diagnóstico da realidade e poder fazer uma atuação, né, uma incidência política com mais qualificada, né, sobre os direitos da criança e do adolescente.
E, Denise, como é que o Ministério Público ele acompanha esses dados, ele faz um monitoramento, porque a plataforma ela é aberta, né? A comunidade toda pode ir lá, entrar, é gratuito. Eu mesmo, como eu disse, já acessei lá, já dei uma olhada, fica lá disponível. Mas como que o Ministério Público se alimenta disso, né? Porque ele criou a plataforma, conseguiu juntar os atores, né? Encontrou a parceria, criou a plataforma. Qual que é o processo? Você pode contar para a gente como é que funciona o processo do acompanhamento desses dados?
Então, nós partimos de uma orientação, de uma instrução normativa específica do Tribunal de Contas, né, que prevê que os municípios devem assinalar os gastos que desempenham com a criança e o adolescente. Ocorre que muitos deles são, dependendo da política pública, né, você não consegue identificar tão precisamente o que é exclusivo para esse público. E aí, nós, como a Débora já mencionou, todo o trabalho da equipe foi identificar uma metodologia que pudesse considerar a classificação das receitas, aquilo que o município arrecada e o que ele recebe de transferências do Estado e da União, e das despesas realizadas por política pública, educação, saúde e assistência social, que são aquelas que têm uma função obrigatória, né, na legislação em desenvolver ações para as crianças e para os adolescentes, e começamos a identificar, então, gastos que são exclusivos, né, por exemplo, na educação infantil e no ensino fundamental, pela faixa etária já se deduz que é exclusivo. Agora, na saúde, né, você tem uma ação preventiva, uma campanha, vamos dizer, mesmo que seja de vacinação, ela pode não ser exclusiva para a criança. E aí nós vamos identificando cada um deles e também colocando aplicações em infraestrutura que pudesse estar favorecendo. A partir daí, a Débora também já mencionou, né, é preciso que os promotores lá na ponta e todos os atores que vão utilizar a plataforma façam a vinculação com indicadores sociais, quer dizer, com necessidades e com demandas, com realidades que são próprias de cada um dos municípios, das localidades e da região, né? Então, se identifica também demandas que os indicadores sociais apontam e demandas que chegam para atendimento no Ministério Público, né? Nós temos um sistema interno, exclusivo, que chama ProMP, em que se anotam todas as pessoas que chegam, o que se procura, que área, que assunto, que tema é abordado, que tratamento é dado com aquilo. E aí se verifica, então, qual é a atribuição e a responsabilidade de cada esfera de governo, do município, do Estado e da União para cada uma dessas políticas públicas. Essas atribuições, normalmente, elas estão relacionadas com porte populacional. Por exemplo, ter um CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial na Saúde para atendimento infantil, existe um número de população correspondente para instalá-lo. E assim você vai vendo, né, o promotor e a promotora vão vendo cada uma dessas atribuições, vão compatibilizando com o que existe de rede de proteção social, né, do que existe e do que é necessário. Nós temos uma plataforma, atuação, que georreferenciou todos esses equipamentos públicos e serviços destas respectivas áreas, educação, saúde, assistência social, também atendimento a usuários de substâncias psicoativas, povos e comunidades tradicionais e realidades daqueles municípios, tanto do ponto de vista ambiental, né, quanto do ponto de vista da estrutura desses serviços. Na sequência, tudo isso tem que ser discutido com o sistema de garantia de direitos, com os conselhos e todas as outras instituições que o compõem. E a partir de então é que se começa uma negociação para implementação daquilo que falta, o aperfeiçoamento de ofertas e de prestações públicas que foram identificadas como necessárias ou aprimorar aquelas que já existem, né? E essas são negociações extrajudiciais. Em último caso, é que entrar-se-á com a propositura de uma ação judicial. Então, mais ou menos desta forma é que o Ministério Público trata, né, ou vai fazer uso dos dados das respectivas plataformas que lhe estão disponíveis, esta do orçamento, junto com a outra de indicadores sociais e georreferenciamento de equipamentos e serviços, e uma terceira que anota a intervenção do promotor e da promotora de justiça, do procurador e da procuradora nas ações extrajudiciais e judiciais. Sempre em parceria com a rede de proteção da criança e do adolescente.
Fantástico, né? Acho que isso ressalta muito a importância de ter informações, né? De conseguir ter acesso a dados, né? E conseguir transformar esses dados em informações para processo decisório mesmo, né? Tanto da parte da política quanto do acompanhamento, da execução, tudo isso, né? Bem legal mesmo, assim. E sobre a plataforma em si, né? Uma vez que vocês conceberam lá, como foi essa metodologia da construção, a origem dos dados, de onde vem essas informações? É automática? Alguém tem que ir lá digitar? Como é que quem é responsável pelo quê? Como é que funciona?
Acho que eu vou trazer um pouquinho da história, né, do grupo. Acho que a gente começou um pouquinho levantando que tipo de metodologia existe hoje, né, dentro da esfera nacional, nos estados, e aí a gente levantou dados. Os dados são da base do Tribunal de Contas do Estado. Esses dados são alimentados pelos próprios municípios, né, e a gente tratou esse dado com base numa metodologia que foi criada pelo grupo. Então, ele traz aí o que é destinado exclusivamente, exclusivo, o que é não exclusivo, né? O que é não exclusivo para infraestrutura e classificados nas áreas, né? Nas políticas de educação, assistência e saúde. E aí nós partimos para a identificação de ferramentas tecnológicas, né, para demonstrar todo esse trabalho de base, de tratamento de base e metodologia de uma forma clara e legível para toda a população. Então, o painel, ele foi criado e tem essa base de dados do Tribunal de Contas. A ideia de alimentá-los anualmente, né, conforme a alimentação também da base do Tribunal de Contas. Não sei se a Denise quer complementar alguma coisa.
Só talvez falar um pouquinho dos dados que contém, né, de qual é a funcionalidade. Então, antes de colocarmos para o público, nós também fizemos uma discussão com especialistas nessas áreas, para fazer as críticas construtivas, né? Então, tiveram professores da academia, da Universidade Federal, representantes das secretarias de Estado, dessas respectivas áreas, gestores que já trabalharam com essas, né, com essas políticas públicas, para nos orientar também, né, e nos apontar em que medida nós estávamos realmente interpretando corretamente todos aqueles dados. O que, que nós encontramos ali? O valor total do orçamento do município, até para fazer um comparativo, né, do quanto de percentual é gasto nessa área, direta ou indiretamente, identifica o volume, né, dos recursos que foram orçados, planejados e daqueles que foram efetivamente executados para criança e adolescente, faz um comparativo desses percentuais entre o planejado e o executado, tem uma relação de gasto per capita para a infância em cada um dos municípios e as atividades que foram contempladas com esse cofinanciamento, né? Então, descreve ali as principais, nós temos função e subfunção, a função é a área da política pública e a subfunção são ações passíveis de serem desenvolvidas, né, do que a legislação permite e do que é correspondente à necessidade das crianças e dos adolescentes.
Me chama bastante atenção dois pontos. Um na fala da Débora, quando ela traz essa questão de tratar os dados, né, que é aquilo que eu estava citando anteriormente, é você conseguir transformar esses dados, esses números, em informação, né? Você lapidar ele para pegar de uma base que já existe, né, uma base oficial, mas fazer uma leitura para trazer essa informação visível, trazer à luz, né? E a fala da Denise, quando ela explica essa metodologia da construção desses indicadores, né, de consulta e consultar as pessoas, né, que podem ajudar na construção disso, porque isso remete até, a gente já fez um podcast recente sobre isso, a gente tem a ferramenta, né, a gente lançou aquela ferramenta gratuita para as instituições fazerem o diagnóstico familiar, onde teve um processo bem similar, né, de construção dele. Porque realmente você tem que procurar as pessoas que detêm o conhecimento, os especialistas, né, para entender, né, no nosso caso, o que perguntar para entender o que a gente conseguiria extrair de informação. No caso, vocês já tinham as respostas, né, elas já estavam numa base, mas vocês precisavam entender o que eu conseguiria ler e o que realmente aqueles dados diziam, né, porque você não pode cruzar alguma coisa e assumir que aquilo é uma informação válida, né? Porque tem todo um trabalho estatístico ali, de conhecimento da área mesmo, para conseguir levantar esses pontos e ter essa validade, né? Bem interessante mesmo. Vocês citaram, os dados, então, ele automaticamente pega do TCU, né? Do Tribunal de Contas, e essa base é alimentada anualmente.
Isso, são dados das bases do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, né? E ela é alimentada pelos municípios, e a alimentação do CADE, do OCA, a gente está prevendo anual, né? Por conta dessa alimentação dos municípios.
Entendi. Ah, então, ele está atualizado. No caso, a gente tem dados de, o mais recente é 2019, agora já.
Exatamente.
Então, e qual período? É quando que a gente vai ter os de 2020? No início de 2021 ou tem um processo que...
Isso, depende muito da atualização e o corte, né, de atualização da informação pelos municípios. Então, como os municípios estão executando o orçamento desse ano, nós não temos condições ainda de fazer esse reporte para o OCA, porque ele ainda não prestou contas para o Tribunal de Contas. Então, a gente está trabalhando no sentido de cada vez mais minimizar esse prazo, mas, por enquanto, é anualmente, né, essa atualização.
Bom, acho que a gente pode passar, se vocês puderem passar o endereço, né, falar o endereço ali da plataforma, quem quiser conhecer, né, a gente vai, o Fabiano também, se puder botar na tela aí, Fabiano é o nosso... não sei qual contra-regra. Então, coloca na tela aí, Fabiana, e se puderem falar para ficar gravado no podcast.
Isso. Ah, o endereço é cadeparaná.org.br/orçamento público. Tá? Eu gostaria de dizer, assim, também, por que, né, a gente trabalhou tanto nisso, assim, e como a população pode trabalhar e ter um olhar sobre isso também, no quesito da prioridade absoluta, como eu já mencionei anteriormente, né? A gente sabe que o orçamento público é construído em cima de algumas leis, né? Mas a gente precisa estar atento também na eficácia, né? Quando eu falo eficácia aqui, é a gente olhar para esse orçamento e ver se eles estão trazendo resultados possíveis para o maior número de crianças e adolescentes, né? Dando mais atenção maior às crianças que estão em situação de vulnerabilidade, né? E quando a gente fala em eficiência, é otimizar, né, esses recursos, porque a gente sabe que se o município ele investe e tem uma maior execução, isso não quer dizer que ele aplicou melhor esse recurso. Então, você aplicar com eficiência, pode ser uma menor execução, mas ele aplicou de forma eficiente, respeitando, protegendo e tornando efetivo, né, esses direitos, né? E aí, quando a gente fala em equidade também, não é distribuir um recurso público de forma igualitária, né, para cada criança, assim, e sim identificar cada público, né, a alocação de forma equitativa, né, não é gastar o mesmo. A gente sabe que tem públicos de crianças e adolescentes que precisam um maior investimento, por isso essa análise dos indicadores lá na ponta é fundamental para identificar até o volume de recursos e a forma, né, de aplicação dele, né. A questão da sustentabilidade, acho que é muito interessante a população entender que quando você aplica, né, e agora você também tem que prever na sustentabilidade dessa aplicação desse recurso, entendendo os melhores interesses também das gerações futuras, né, e também a questão da transparência, né, que a gente tanto fala, né, dar transparência para que isso tudo aconteça, né.
E tem um projeto de expansão, de repente pegar esses indicadores e fazer cruzamentos com outros, né? Escutando a fala, assim, me veio um cruzamento, até, acho que você já deve ter pensado nisso, né? Bem simples, vocês colocaram lá, vocês têm o orçamento exclusivo, aí foi citado o caso da educação básica, ali, fundamental, né? O ensino fundamental, que a gente sabe que é exclusivo para criança pela faixa etária. E a gente também tem um outro dado que vocês citaram, que é aquela relação do investimento per capita, né? Pelo número de crianças, você pega lá no município. Você tem uma correlação, de repente, desse investimento com o desempenho, né, nesses índices de mensuração da educação, IDEB, né? Então, tem algum tipo de planejamento, se é que já não existe, né? Mas existe algum tipo de projeto para fazer esse tipo de cruzamento?
Essa é a nossa fase posterior. Né? Então, nós estamos muito empolgadas, né, Débora, porque realmente, se você vai trabalhando, você vai vislumbrando uma série de outras possibilidades, e o conceito de projeto é ter começo, meio e fim, então a gente vai dando etapas para esse projeto, porque concluímos uma e a gente já está pensando na outra, né? Porque a proposta é exatamente essa, das pessoas terem essa informação mais burilada, poder interpretar melhor esses dados. O orçamento é uma coisa muito, muito pesada, né, para se entender, para se compreender, mas é a partir do investimento público que você prioriza, né, as ações, que você escolhe prioridades, que você demonstra o compromisso, que você atende aos preceitos, né, não só legais, mas de necessidades ali de toda a sociedade. Então, a partir daí é que a gente vai realmente vislumbrando. Bom, a hora que você consegue fazer a leitura, o que mais precisamos saber, né? Precisamos municiar a população e os conselhos e os gestores, né, para que tomem as decisões mais coerentes e que correspondam a essas demandas. Então, nós vamos ter que ver o que, que compete a cada município e se ele realmente está executando, né? Qual que é o volume de transferência obrigatória, né? Ou mesmo de repasses intergovernamentais da União e do Estado. Como que se analisam esses metadados para poder chegar se a aplicação naquele serviço corresponde mesmo e uma avaliação mais efetiva, como a Débora já mencionou, verificando resultados e impactos, né? Com essa corresponsabilidade, volumes, demandas, indicadores, essa correlação, e efetivamente o que, que tem causado lá na ponta, expandir para as outras áreas de atuação, né? E incorporar as sugestões que as pessoas vão tendo. Então, agora o propósito é realmente nos atermos, né, a esse detalhamento, para que a gente consiga agregar mais informações, cada vez mais, e para que as pessoas consigam também verificar de que maneira aquilo está sendo adequado para aquela localidade. Então, nós gostaríamos muito que os conselheiros, as instituições, os adolescentes, né, se apropriassem dessas informações, fossem para as reuniões do conselho, para as audiências públicas, para as discussões dentro das escolas, das unidades de atendimento, que também tem conselhos locais, nas unidades básicas de saúde, nos centros de referência de assistência social, nos centros de referência especializados, né? Nas unidades de acolhimento, e em função disso pudessem estar discutindo a melhor forma de aplicar esse recurso, né? O resultado que ele está trazendo, que outro investimento é necessário e de que forma se planeja isso ao longo do tempo. Como que você se apropria já na elaboração do orçamento para garantir que esse investimento seja viabilizado? Essa é a nossa pretensão futura.
Eu só queria complementar um pouquinho a Denise aí. Eu acho que, além de tudo isso, a gente pensar também, a gente está pensando também em processos, né, Denise, formativos, para fortalecer também a sociedade, os atores, os próprios promotores, na utilização dessas informações, né? Ver também a criança e o adolescente de uma forma mais ampla, né? Em todas as políticas, né? A gente sabe que nos conselhos tem os fundos da infância, que também compõem, né, os orçamentos públicos, mas que a política ela precisa ser discutida além do fundo, que é para as outras, é intersetorial, né? É trazer a saúde, é trazer a educação para a discussão, a assistência, o esporte, né? E ver essa amplitude, né, dos direitos da criança e do adolescente também pelo orçamento público. E também pelos, conforme falamos, pelos indicadores. E não se, de repente, ficar somente no fundo da infância. O fundo, ele é complementar, né? Então, ele precisa ter respaldo nas outras políticas e conhecimento e fortalecimento para poder fazer essa... fechar, né, essa conta aí do orçamento público.
Legal, quer dizer, envolver, né, a sociedade na discussão, porque a política pública ela não deve ser construída, né, pelos nossos representantes, né, mas a gente tem que estar envolvido e essa plataforma uma maneira maravilhosa de alimentar, né, a toda a comunidade, a população, para discussão, para chegar com embasamento e conseguir lutar ali pelo que acredita e a gente construir políticas, né, mais realistas, né, mais focadas nos problemas que realmente as pessoas estão sentindo e estão vivendo. Legal, tem esse projeto então, de expansão, né, porque acho que quanto mais se faz, mais possibilidades vai se criando e a gente quer fazer mais e mais, né, mas e levar isso para outros estados, já tem algum plano, né, hoje está no Paraná, mas eu aqui como catarinense já quero também aqui, existe algum projeto para isso, alguma intenção, vocês estão sendo procurados já por algum outro estado, ou de repente até para um ente já federativo, né?
Bom, eu posso começar, Denise, complementar. A gente lançou a plataforma semana passada, então nós estamos ainda disponibilizando ela para toda a sociedade, né? E identificando também, a gente pede para quem utiliza a ferramenta também nos auxilie na melhor forma, mandando, né, sugestões de qualificação. Porque a gente tem uma fase aí do projeto também que prevê qualificação da ferramenta. E aguardando aí, até o momento, seria um sonho, né? A gente poder ampliar para outros estados, mas a gente acabou de lançar. Então, quem sabe, né? Para o futuro, isso não seja um sonho realizado aí de expansão, né?
Eu queria complementar que, claro, a plataforma está disponível, então, né, qual outros estados, outros conselhos, né, estaduais, podem solicitar e essa parceria será muito bem-vinda. No âmbito do Ministério Público, nós temos um grupo, vinculado ao Conselho Nacional do Ministério Público de promotores e promotoras. Específicos da área da infância e do adolescente. Esse grupo se reúne agora virtualmente, né? Mas com uma certa frequência, a cada 4 meses ele se reúne. E há um movimento também, né, de aprofundar esses estudos. Então, como a Débora já disse, nós estamos pensando em processos formativos para os promotores, para os conselheiros, né, para as entidades, para os adolescentes. Formativos no sentido de conseguir entender o orçamento, de conseguir fazer essa correlação dos indicadores que a gente está mencionando, de conseguir fazer uma leitura melhor daquela realidade, né? E de integração das respectivas políticas públicas. E um dos módulos seria específico sobre orçamento e a plataforma seria utilizada para isso, né? Então, nesse grupo de promotores, a gente vai disponibilizar a plataforma para todos os estados que quiserem também utilizá-la e aprimorá-la, né? Claro que vai depender deles terem acesso ao banco de informações que tragam receitas e despesas de todos os municípios. Então, essa proximidade com os respectivos tribunais de contas, né? Ou com as associações de municípios e, né? Não só com o tribunal. E também lembrar, né, a Débora é conselheira estadual, ela vai falar muito, com muito mais propriedade do que eu, mas o mesmo movimento, né, foi feito junto ao Conselho Estadual e está sendo também, tem um grupo de trabalho que foi constituído pelo governador, né, que acabou de entregar essa proposta de metodologia para ser aplicada também no orçamento do Estado, mas aí eu deixo para a Débora, que nos representa lá.
É isso, é o próprio conselho, né? Se está organizado um grupo de trabalho do governo do estado para trazer também transparência, né? O que é investido na infância e na adolescência. Então, ele está em desenvolvimento, né? Já terminamos a construção e a ideia é dar uma transparência via governo do estado. Então em parceria também com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, aos poucos a gente vai, né, trazendo a luz, né, da criança e do adolescente dentro da peça orçamentária, para que consigamos aí, cada vez mais, identificar, né, esses direitos aí, se está chegando na criança e no adolescente, poder pleitear políticas públicas, monitorar, né, indicadores, tanto no estado e agora também com a plataforma do Cadê, nos municípios, né, são esferas administrativas diferentes, mas que a gente consegue ver o todo, né, se a gente conseguir mapear União, Estado e Município.
Bem incrível mesmo. Né, a gente já está aí com 40 minutos de conversa. Eu queria primeiramente agradecer vocês pelo tempo e parabenizar, né, pela iniciativa, pelo projeto, né, tendo a vocês representando aí o Ministério Público e o Centro Marista, né, mas a toda a equipe, com certeza, né, tem isso é feito a muitas mãos, né, a gente sabe como é. queria deixar meu agradecimento e deixar um espaço, né, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Denise, por favor.
Então, eu queria, né, salientar que todas as sugestões de aprimoramento são muito bem-vindas e parcerias que possam ser apontadas nesse sentido também, né? Dizer que esse não é uma proposta acabada, muito pelo contrário, né? Ela é uma primeira etapa de publicização, né? De acesso a esses dados para transformar a informação, como você vem mencionando o tempo inteiro, e resgatar um pouquinho, né? Um ensinamento. Eu gosto muito da Cora Coralina, e ela diz o seguinte: é nessa toada que a gente vai. Né? Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, e no fim terás o que colher. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, é sempre nessa perspectiva de troca, né? De abertura para todos os atores da rede de proteção, de abertura para os adolescentes, para que eles possam se empoderar, se engajar, né, fazer sua incidência, dizer do que eles precisam, do que eles querem, né, do que lhe faz bem a eles e às suas famílias, lembrando sempre, né, que a criança e o adolescente não são seres soltos, e esse vínculo familiar, comunitário, o atendimento de todas as suas, atendimento integral de todas as suas necessidades, esse é o grande princípio do estatuto, né, a atenção integral e a prioridade absoluta. Então, nessa linha que a gente quer dizer que essa é só uma ferramenta, né? E que quanto mais ela for usada, mais ela pode ser aprimorada, e ela só é aprimorada nessa construção coletiva. Então, precisamos dos adolescentes, dos conselheiros, da sociedade civil, dos órgãos públicos, né? Dos gestores municipais, estaduais, mas também precisamos da sociedade em geral, né, que assuma essa bandeira, né, que assuma que a defesa da criança e do adolescente é fundamental e é um princípio constitucional que traz dignidade para todo ser humano, né, e que assim nós construiremos uma outra ordem da societária, né, com equidade, com justiça, com solidariedade, com participação, com controle social. Obrigada, e contamos com a contribuição de vocês para continuar nessa tarefa.
Débora, à vontade.
Eu queria finalizar agagradecendo também a vocês, a quem nos assiste, dizer também que a gente continua, né? Eu queria trazer um e-mail de contato para quem, de repente, queira contribuir. É o e-mail do cadeparaná@solmarista.org.br e o e-mail do Ministério Público, que é o caop.criancaeadolescente@mppr.mp.br. A gente tem divulgado esses dois e-mails para quem tenha sugestões e queira entrar em contato, né? E dizer também que a gente ouve muito dizer, né? O lugar de criança e adolescente é no orçamento público. Então, é com esse olhar aí que a gente toca, né, o projeto, para que cada vez mais elas possam ser beneficiadas, né, com investimentos que lhe tragam direitos, né, que lhe proporcionem direitos, né, e minimizar cada vez mais as violações. Então, agradecer a todos e ficamos aí à disposição.
Legal, meninas, muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, agradeço muito, agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês, a gente depois vai divulgar o endereço da plataforma, os e-mails também aqui citados vão ficar disponíveis na descrição do vídeo no YouTube e nas nossas redes sociais, né, então quem puder também se inscreve aqui no canal, segue o Bússola Social também nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, tá por tudo, né? Então, segue a gente lá, a gente vai estar também divulgando o trabalho delas, vão estar acompanhando ali. E o que tiver de novidade, a gente vai estar divulgando. Espero manter esse relacionamento com vocês. Quem sabe, né? A gente consegue também construir alguma coisa junto aí no futuro, né? Muito obrigado, meninas. Abraço a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.